Olá, gente bonitona do meu coração. Quarta-feira é dia de quê? É dia de Sem Tabus, este canal bonitão, um canal mais sensualão do vosso YouTube. E hoje vamos começar logo por coisas importantes. O que é que eu ando a ver? Eu ando a ver que vós andais a ver-me sem subscrever canalito. E eu queria já dizer que isso é uma dor na minha alma, uma dor no meu coração, uma deselegância, um tudo. Vós sonhos voyeurs que eu estou a ver. Como assim? Como assim? Tem 1 milhão de visualizações no nosso videozinho de Instagram. Tu viste, Marco? E cadê as visualizações no canalito? Cadê as subscrições em canalito? Não há.
Temos que fazer um episódio sobre voyeurs.
Voyeurs. Eles andem aí. Tu sabes que nós somos todos voyeurs, por isso é que o Big Brother é tão famoso. Todas as coisas, nós podendo ver vida alheia, vida dos outros, enfim. Contem-me tudo, como é que foi a vossa semana? É verão, minha gente. É pleno 11 de outubro e é verão. E eu, se ouço mais alguém reclamar, ai, este calor desadequado, o calor nunca mais vai embora, que saudades do frio, eu juro que eu dou uma panada em alguém, porque eu não quero que o calor vá embora, eu não quero que o calor termine, eu não quero que o verão acabe, eu não quero chuva, não quero frio, eu não gosto, sou profundamente contra. Eu podia emigrar para um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que era o que me fazia feliz, mas não, eu vivo em Portugal, que eu amo, venero, mas que podia ser calor todo o ano. Podia, que podia ser verão todo o ano, podia. Antes de falarmos do nosso temazinho de hoje, que eu quero saber aí a vossa opinião, se tamanho é documento, minha gente, quero saber o que vocês têm aí em casa, passaportes, cartões de cidadão e afins, que vos deem assim uma vaidade. Eu gostava só de assinalar uma coisa que é queridinho do meu coração, que foi ontem, dia 10 de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Saúde Mental. E eu vi muitas mensagens, muitos posts que me agradaram, muitas partilhas, muita gente assumir que a procura de ajuda foi uma boia de salvação nas vossas vidas. E eu quero, antes de partir aqui para o nosso assunto, deixar bem claro que a maior prova de saúde mental que vocês podem ter é realmente procurar ajuda, é realmente quererem estar na melhor versão de vocês mesmos, é realmente vocês quererem tratar, resolver, nutrir o vosso eu da melhor maneira possível. Não é só gente doida que vai ao psicólogo, não é preciso ter um problema que os outros vejam para procurar ajuda. Nós devemos ter um apoio, nós devemos ter sítios onde recorrer, nós devemos ter uma rede que nos apoie para tudo e mais alguma coisa. Os amigos são isso mesmo, servem para ser nossos amigos, para nos dar conselhos, para nos amar, para dedicar a atenção que têm por nós. Psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, são outras coisas. Procurem ajuda se vocês têm o mínimozinho de dúvida que vocês pensam. Eu, se calhar, preciso de um bocadinho de ajuda nisto, procurem ajuda. Vocês vão descobrir, se calhar, que o vosso problema é exposto a alguém que vos pode dar um rumo, pode ser resolvido de uma forma muito mais fácil do que vocês imaginam. A saúde mental é importante, não é uma moda, é uma necessidade. Nós precisamos da saúde mental para continuarmos vivos, a viver com felicidade, com tranquilidade. Posto isto, também é documento?
Eu gostava de saber o que é que queres dizer com isso, ainda não percebi.
Tu, quando vais para algum sítio, tens que mostrar a tua documentação, não é? Para entrares num país, para saíres do teu país, para apanhar um voo, apanhar o comboio. Eu quero saber se é documento. Eu quero saber o que é que se anda a extrapolar aí. E hoje bem, eu já falei um bocadinho disto do tamanho, não é? Se importa ou não, porque é uma coisa, é uma dúvida constante. Nós ainda a semana passada, numa das nossas perguntinhas do Sul Responde, havia uma questão acerca de um pênis que uma senhora achava que era mais pequeno do que aquilo que ela estava habituada nos relacionamentos anteriores, e daí acabava por sentir uma ligeira flatulência dentro do interior vaginal, e se eventualmente era responsabilidade ou não do pênis pequeno. Vocês sabem que eu tenho sempre na minha cabeça que este assunto de o tamanho peniano é uma coisa mais dos homens do que das mulheres. É mais assunto para quem tem o documento propriamente dito do que quem vê a documentação. Claro que nós voltamos ao mesmo velho assunto de sempre. Filmes pornográficos, deseducativos, não educam ninguém. As pessoas são especialmente escolhidas para aquele papel porque têm uma documentação muito mais visível que o restante do comum mortal, e é por isso que eles estão ali. Se vocês me questionam constantemente, os homens têm muito isto, não é? Os miúdos, desde muito cedo, 12, 13 anos, começam nos balneários, nas casas de banho, a espreitar para o lado, a verificar as diferenças que existem entre os pênis, os tamanhos, os formatos, tudo e mais alguma coisa, e realmente fica na cabeça se é normal, se não é, se o tamanho é habilitado, se não é, se vai ser bom, se não vai, se vai ser funcional, habilidoso, seja o que for. É uma importância muito masculina. As mulheres não têm isto tão presente de investigar o tamanho do pênis masculino para saberem se ele vai ser gostoso ou não de cama, se ele vai ser bom ou não, se ele vai ser funcional. Claro que existem parâmetros que têm que ter que ser tomados em conta, e é sobre eles que eu gostava de vos falar um pouquinho hoje, porque têm-me perguntado muito acerca dos tamanhos, o que é normal, o que é que não é. Minha gente, aqui em Portugal o tamanho médio tem oscilado entre os 13, 14, 15 centímetros. Já tivemos um tamanho médio que ronda aos 13,8, mais ou menos. Já tivemos um tamanho médio que chegava aos 15,5 e agora voltou a reduzir um pouquinho novamente. Dizem os estudos que reduziu pandemia, as pessoas, é lei do uso e desuso de Lamarck. Quanto mais nós utilizamos um órgão do nosso corpo, uma parte do nosso corpo, mais habilitada ela fica, mais competente ela fica. É como irem ao ginásio, não é? Se treinarem muito os braços vão ganhar volumetria, vão ser mais competentes. O mesmo acontece na relação sexual. Um pênis que é utilizado, mas parece que eu estou a falar de um objeto utilizado, não é? Um pênis que é utilizado mais vezes vai ser mais competente, vai ter uma maior volumetria porque está habituado a receber uma quantidade de sangue por maiores períodos de tempo. O que parece ter acontecido durante a pandemia é que muitos filmes pornográficos, muita pornografia, muita masturbação e os tempos masturbatórios e as relações sexuais são coisas muito distintas, não é? Uma masturbação dura em média 1 minuto e meio, uma relação sexual dura em média 15, 20 minutos. Não é o mesmo tempo de excitação, não é o mesmo tempo de tumefação, não é o mesmo tempo que o sangue fica afluído dentro daquela parte do corpo, portanto, parece que os senhores perderam aqui um centímetrozinho durante este tempo em que utilizaram menos seu órgão de forma mais competente.
É possível perder se não utilizarmos?
É. Imagina.
Perder?
Imagina. Um homem. Não percebi.
Perder comprimento.
Não é bem comprimento. Quer dizer, sim, é um pouquinho de comprimento, mas é um todo. Imagina, um homem que é sexualmente ativo durante 10 anos e por qualquer motivo tem que parar, interromper essa atividade sexual e fica um ano sem qualquer tipo de atividade sexual, uma doença, um problema, qualquer coisa que tenha acontecido, e não tem qualquer tipo de interação sexual durante esse ano, estima-se que haja um atrofiar de cerca de 1 centímetro do tamanho peniano em ereção, que depois pode ser recuperado.
Isso era uma informação que não consta nos manuais do homem.
Parece o outro dos apanhados, não é? Que informação, como é que ele dizia? Dramática.
Completamente.
É dramático, sim senhor. Dramático. O mesmo acontece com a vagina feminina, sabes? Quanto mais utilizada, quanto mais nós a pomos para funcionar, mais competência ela tem para abraçar com qualidade o pênis que vai receber. Mais força ela tem, mais competente, fica mais, inibe-se mais de infecções, inflamações e todas essas coisas. Mas vamos aqui só contextualizar uma coisa. O que é isso de ter um pênis demasiado pequeno? Só é considerado um pênis demasiado pequeno, ou que não seja salutar, um pênis que tenha menos de 10 centímetros, em estado ereto. Se eventual, como é que se mede? Olha, que é uma questão que se, como é que nós fazemos isto de medir, como é que nós sabemos? Medimos em cima, medimos em baixo, medimos com ou sem, entre folhos, chamamos assim. A partir de onde é que medimos? Como é que se medem os pênis? Os pênis medem-se da seguinte forma: encostados a uma superfície plana, uma mesa, um balcão, seja o que for, o homem deve encostar os testículos na parte onde termina a mesa e colocar o pênis em cima e pressioná-lo um pouco. Faz uma marcação e verifica quanto é que é a distância que vai do início da mesa ou da superfície plana até ao fim do pênis e verifica quanto é que mede em centímetros ou polegadas em estado adormecido.
Ah, adormecido.
Deves medir sempre. Porque há pênis que crescem. Não é por cima. Porque por cima há mais um centímetrozinho por baixo. Porque por cima, devido à movimentação e todas essas coisas, tu não utilizas toda a capacidade que é visível do pênis. Porque tu tens coisas a atrapalhar.
Por cima?
Por baixo.
Ah, por baixo.
E como tens coisas a atrapalhar, depois a gente fica, a medição fica enviesada.
Mas pronto, temos que perceber também o que é que interessa na medição, não é?
Neste caso, a gente vai medir só para ter informação lúdica.
Exato, pronto,
porque se tiver menos de 10 centímetros em estado ereto, aí sim nós estamos a falar do micropénis. E aí sim já consideramos que não é salutar, não é saudável. Alguma coisa aconteceu, algum desenvolvimento se travou, alguma coisa aconteceu para que não haja um desenvolvimento total da capacidade peniana. Se estamos a falar de mais de 19 centímetros e meio, também já não é salutar. Porque estima-se que um pênis com 20 centímetros não tenha a mesma capacidade para ter uma ereção que tenha um pênis com um tamanho que é considerado normal ou vulgar. Okay? O que é que se estima aqui assim no nosso Portugal? No nosso Portugal estima-se que o povo esteja ali entre os 14, 15 centímetros, em estado ereto. Mas você vai, e o 13 é normal? É. E o 16? Já é um pouquinho alegre, não é? Aqui é o que se faz ao estimar um determinado caminho. E lembra-se sempre como é que são as estatísticas, não é? Eu tenho dois pães, tu não tens pão nenhum, a gente tem um pão cada um. Só queria lembrar como é que se fazem as estatísticas. Exato. Portanto, mais centímetro, menos centímetro, eu diria que o mais comum é entre os 13 e os 15. Ok? Tudo o que está entre este quadrante é normal. O que é que se pode fazer para aumentar o pênis? Bombas de sucção.
É. Exatamente.
Bombas de sucção. Cirurgias plásticas. Olhem, coisas que eu leio cada coisa na rede social, de vez em quando aparecem assim no scrollzinho. Gente, não se deixem iludir por este tipo de coisas, porque não há nada que faça aumentar o pênis. O que é que nós podemos fazer? Há uma cirurgia plástica que é feita, que é para visualmente o pênis parecer um bocadinho maior, que é um cortezinho que é feito assim no triângulo aqui em cima e dá uma sensação de que o pênis está ligeiramente mais alongado. Se ele vai ser maior quando estiver em estado ereto, quando entrar ali o sangue todo e essas coisas todas, nem sempre isso corresponde, mas visualmente ele parece um bocadinho maior e o homem fica um pouquinho mais vaidoso e tem mais vontade de apresentar o seu órgão porque tem vaidade nesta desenvoltura. Mas dizer que aumenta mesmo, quando vocês veem, aumenta o seu pênis até 3 centímetros. Gente, é treta. Não há pênis a aumentar 3 centímetros com bombas de sucção nem pastilhas. A não ser que vocês estiquem com a mão, né? E não vai ser funcional.
E as massagens, as mensagens de alongamento penianas?
São muito agradáveis, a sensação deve ser boa. Eu não tenho nenhum pênis, mas
ao longo dos
revelam...
anos fazer essas massagens poderá promover esse crescimento? Não.
Ao longo dos anos o que promove não é o crescimento, é tal volumetria, é o uso do mesmo. Não é? Quanto mais o homem utilizar o seu órgão sexual, mais competente e vistoso ele estará. É? Este tal centímetro que o homem domina consoante a forma como o usa. O homem pode efetivamente treinar a sua capacidade de ereção como uma ida ao ginásio. O homem pode utilizar técnicas para treinar um prolongamento da sua ereção, ter mais rigidez. Quanto mais rigidez houver, maior parece o pênis. Não é? Quanto mais sangue houver ali preso, relembrar que o pênis não é um músculo. O pênis tem um músculo realmente para o elevar, mas o pênis não é um músculo, não são músculos que estão ali a dar aquela sustentabilidade toda. Aquilo são aqueles corpinhos cavernosos, não é? O sangue entra ali, fica preso na base e não sai. E é este sangue que dá a visibilidade de rigidez. Aquilo é uma rigidez feita por capacidade sanguínea. Várias coisas acabam por influenciar este sangue ao longo da vida do homem. Lembrar, por favor, que uma rigidez de 20 anos, ou quando o homem tem 20 anos, não é uma rigidez de um homem quando tem 50 anos, porque o sangue já não funciona da mesma maneira. E com a alimentação que nós, infelizmente, estamos a tomar, cada vez mais sal, fast foods e essas coisas todas, o homem toma cada vez mais cedo antidiabéticos, antipertensores e essa coisa toda, e pastilhinhas para a tensão fazem o sangue ficar mais fluido, dificultam a ereção, dificultam a apreensão do sangue dentro do pênis e tá. Viagras, Levitras, Cialis não são mais que vasoconstritores. Aquilo que fazem é segurar o sangue dentro do pênis quando ele lá está dentro. Agora imaginem que o homem tem um problema de desejo, pode tomar os Viagras que quiser. O pênis não vai, o desejo não fica propiciado consoante medicação, mesmo é válido para as mulheres. Quando o problema é o desejo, nós temos que resolver, porque o desejo mora aqui, não mora aqui, nem para os homens nem para as mulheres. E aquilo que nós podemos fazer é tornar uma ereção mais competente. Visualmente o pênis fica ali mais farfalhudinho, mais, com mais textura, mais alegria. Mas tudo o que seja acima dos 10 centímetros e abaixo dos 19,5 é considerado normal. É maior, é menor, consoante os pênis são todos diferentes, os homens são todos diferentes, o funcionamento é todo diferente. Agora, o que é que faz o pênis ficar mais pequeno?
O frio.
Também, pronto. E lá está, porque foge o sangue. Mas o que é que faz, essencialmente, nos homens? Às vezes os homens dizem, eu tenho a sensação que antes eu tinha o pênis maior e agora parece mais pequeno. Barriguita. A barriguita. Quanto maior é a barriguita, mais o sangue se foca aqui na zona abdominal. Focando-se aqui na zona abdominal, ele já não desce da mesma maneira para onde deve descer. Certo? E visualmente, se tu tens um objeto grande acima de outro, ele vai fazer sombra, entre aspas, não é? E efetivamente vai haver uma diminuição. Quanto maior é o perímetro abdominal do homem, quanto mais reage a diminuir o seu órgão sexual. Okay. Há dúvidas aí?
Não.
Eu estava a ver assim, a passar aqui umas mensagens.
Curiosidade aqui com o Emanuel Oliveira, que escreveu um comentário que diz: capacidade de irrigação sanguínea, como o coração, o de um atleta tem capacidade de bater mais rápido, bombear mais sangue com mais ou menos oxigênio. Nós deveríamos trabalhar o nosso coração, então, para ter ereções.
Verdade.
Mais...
O exercício, já tivemos aqui o Tiago. O Tiago está de lua de mel, não é, para a Tailândia. Só queria deixar ficar aqui claro que eu tenho tido um tempo maravilhoso estas semanas que ele estará de lua de mel, não enchendo o meu saco, pois muito grande para o meu PT. Estou de lua de mel também. É um sonho não ter que levar com ele. Portanto, eu por mim, ele podia ficar de lua de mel mais um mês, mas vai voltar. Nós já tivemos aqui o Tiago a explicar-nos que os exercícios cardiovasculares aumentam em muito a capacidade sexual masculina. Feminina também, mas estamos a falar mais deste assunto agora. Quanto mais o sangue tiver capacidade para bombear, as nossas tensões, vá lá ver, deviam estar sempre reguladas. Gente, a tensão representa o impacto que o sangue tem dentro das veias. A mínima é a tensão que ele empurra a veia à chegada ao coração, e a máxima representa a tensão com que ele empurra a veia à saída do coração. Vocês imaginem, no nosso organismo nós temos 50 mil malformações arteriovenosas. Se eventualmente o sangue for empurrar muito, se nós tivermos as tensões altas, isto pode dar asneira a qualquer momento. Nós devemos ter uma boa capacidade de funcionamento do nosso organismo. Ninguém morre de tensões baixas. A não ser que seja assim uma coisa muito grave. Mas de tensão alta há muita coisa que pode acontecer. Nós estamos aí. Nossa principal causa de morte é o quê? Problemas cardiovasculares. E o que são problemas cardiovasculares? Sangue a empurrar a veia demasiado. Isto é um resumo meio arcaico.
É bom para as ereções.
É bom para as ereções nada. É bom para as ereções que se perde. Tu, se tiveres a tensão muito alta, o sangue vai se perder noutras veias que tu não queres. Né? Vai fazer força por ali fora e acaba por não pressionar da melhor maneira no sítio que tu queres. E depois, por uma questão de saúde, vais ter que tomar alguma coisa para baixar esse impacto nas veias, e os copos cavernosos vão se sentir também. Olha, é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Uma coisa escangalha a outra, que escangalha a outra, que escangalha a outra. Depois, coisas acontecem, momentos de falha sucedem e depois é triste. Tu sabes, Marco, tu sabes que eu contei-te, mas não sei se os nossos ouvintes sabem. Tu sabes qual é o tamanho do maior pênis que o Guinness tem referência?
Eu fiquei chocado.
Olha, tu sabes que o Nuneiro faleceu hoje de manhã. 48 centímetros.
Meu
Deus. Vai um pouquinho abaixo do joelho. E agora vocês perguntam...
É o triplo de um pênis normal.
É. É, não é saudável, não é salutar, e estamos a falar de um homem que não consegue manter uma ereção, porque é impossível irrigar meio metro de pênis. Não é? O que é que se faz ao sangue? Tira-se o sangue do resto do corpo só para ali? Nunca vai haver uma ereção competente. Além disso, como é que tu tens uma relação? Como é que uma mulher que tem uma profundidade vaginal entre 3 a 15 centímetros vai ter uma relação sexual com este componente? Olha, deixem-vos dizer-vos, senhores que nos estão a ouvir, a sensibilidade vaginal está à entrada da vagina, nos 2, 3 primeiros centímetros. Viram bem? 2, 3 primeiros centímetros. 2, 3. 2, 3. Não é no centímetro 20, que já passou o colo do útero.
Mas há mulheres que...
Não há.
Não?
Não. Não sei o que é que tu vais perguntar.
Manifesta um prazer no mais do
até
final.
Até ao fundo. Olha, no Sexo e a Cidade, a Samantha tem uma... A Samantha é aquela sensualona loira... A Kim Cattrall, que faz essa personagem, que é uma tarada, não é? Ela está sempre disponível para o amor, gosta muito de sexo, e ela apaixona-se lá por um moço que acha que é muito competente e mais não sei o que é. E a determinada altura ela diz realmente, ai, até ao fundo, e ele diz, já está. Esta coisa do até ao fundo é muito lindo, essa mesmo, muito gostosa. Tu sabes que a Kim Cattrall cobrou... qualquer coisa como, sei lá, uns largos milhões para aparecer 7 segundos no novo Sexo e a Cidade, uma coisa assim. Uau. Ela representa, para mulheres da minha idade, quarentonas como eu, o Sexo e a Cidade é representativo de um grito de dependência das mulheres muito grande. Esta série veio trazer uma luz à informação, às conversas femininas. Eu sou uma fã absoluta de Sexo e a Cidade. Para mim é a melhor série que alguma vez foi feita. Continua a ser a melhor série alguma vez feita para as mulheres, de mulheres para mulheres, que partilham informação. Agora chama-se... não me lembro como, agora não é Sexo e a Cidade, agora é And So Like That, acho eu. Não sei como é que se chama agora, mas é qualquer coisa assim, em que elas aparecem agora, já cinquentonas, não é? A partilhar os seus dramas de vida, maridos, amores, desamores, filhos crescidos e essas coisas todas. Mas naquele tempo, todas nós encontrávamos uma representação numa das quatro, a mais certinha, a mais tarada, a mais romântica, a mais apaixonada, a que queria determinadas coisas, a que não queria. O desenvolvimento da série em que uma delas, a Miranda, percebeu-se a determinada altura que era homossexual e nunca foi, ela foi casada, teve filhos, entretanto apaixona-se por uma mulher, uma conversa, outra das intervenientes que era assim uma santinha, não queria ter relações sexuais, não queria nada, depois descobre, and just like that. É assim que se chama, isso mesmo. Elas aqui cinquentonas já descobrem a diversidade sexual. É, uma delas casa com um homem que é judeu. As aprendizagens das diversas religiões, a forma como elas se encontram para almoçar e partilham as suas vidas, as suas experiências, o seu tudo, olha, é tudo de bom. Quem nunca viu, por favor, é porque esteve debaixo de uma pedra até agora. Quem é que nunca viu o Sexo e a Cidade tem que ver, porque é uma série obrigatória para nós mulheres entendermos o que é ser mulher, o que é tão natural, as conversas que elas têm e todas essas coisas. Isto do até ao fundo, quanto maior melhor, o bater no fundo. Na realidade, o bater no fundo não é bem bater no fundo. Porque se bater no fundo vai doer, vai ser desagradável. Nenhuma mulher quer nada a bater no cérvix, que é o colo do útero. Nenhuma, nem o tampão a gente quer empurrar aquilo. A gente quer as coisas no sítio certo, até determinado certo. O que é que querem as mulheres? As mulheres
sei
querem.
Que era bom saber.
As mulheres querem um pênis normal, meus lindos. Amor, eu vi carinho, umas notícias aqui há uns tempos que, como é que se chama, o Justin Bieber tinha 23 centímetros. Quais 23 centímetros, babes? Vocês sabem o que são 23 centímetros? Aquilo que ele tinha no bolso era obviamente um pepino, uma garrafa d'água. Aquilo não era o que vocês estão a pensar. Vocês não se podem deixar ludibriar, porque já há cuecas específicas que o homem usa para estes fins, para parecer coisas, não é? Eu ouvi até, contaram-me quando eu estive no Brasil da última vez, que agora está à moda até tomar assim meia pastinha de Viagra para estar assim sempre, ter assim um tesãozinho, que é para a coisa ficar mais bonita na sunga. Não não se deixem enganar. Não pensem que são só as mulheres que põem sutiãs push-up e cuecas que têm bunda e essas coisas todas. Os homens já andam a aldrabar a gente. Vocês têm que ficar espertas. O que é que pergunta aí o povo?
Elvira diz: boa tarde, é incrível como vêm pessoas para aqui gabarem-se em vez de aprender alguma coisa.
Quem é que se gabou, Elvira? Chibe já tudo. O que é que aconteceu
aí? Quem muito
aí?
Gaba, dá para desconfiar. Ok.
Foi o seu Pedro Oliveira. O que é que disse o Pedro Oliveira? Tem 40 anos. E que satisfaz mulheres casadas, solteiras, divorciadas e viúvas. Não se está a gabar, está a oferecer serviços, minha gente. Não é? Ô Pedro, justifique, explique-se aí. Ele está-se a gabar ou ele está a oferecer um servicinho? Vocês não dão valor também a um empoderamento masculino quando ele quer oferecer um serviço? Aqui... E eu nem sabia que agora éramos classificado.
Entretanto,
o que é que
eu fiz aqui uma sondagenzinha e a maior parte das pessoas diz que não, que o tamanho não importa.
O tamanho não importa se estiver dentro dos parâmetros normais.
Sabes uma coisa que não se fala? É o tamanho vaginal.
Olha, o tamanho vaginal
fala-se
importa...
sempre, porque tem sempre a ver, porque não importa caso o match... Faça match.
Exatamente.
Pode
agora imagina. Imagina que o pênis é ligeiramente mais fino e a mulher tem um diâmetro vaginal um bocadinho maior. Como é que isto funciona?
Não funciona.
Fogem as coisas. Não é? Isto nós já falamos aqui da semana passada. Pompoarismo. Ginástica pélvica.
Há que ser
é importante.
Nessa
aperta.
Situação.
E também tem que ser criativo, como é óbvio. Aperta e solta. Aperta e solta. Mas imagina. Há muito amor, há desejo entre um pênis mais pequeno e mais fino que o usual e um pipi um pouquinho mais abastado. Vibrolândia, nosso patrocinador, tem tudo para estes momentos. Existem umas manguinhas que se podem pôr em cima do pênis para dar maior volumetria, chamam-se mangas penianas, e dá para pôr, para colocar, como se fosse um preservativo, mas em tamanho grossinho, não é? Coloca-se em cima do pênis. Aumenta o prazer feminino, obviamente que retira um pouquinho a sensibilidade do homem, mas também pertence à sensibilidade do homem e ao prazer masculino ver o prazer que dá na pessoa que ama, na mulher que está com ele, como é óbvio. Estas manguinhas penianas existem em preto, existem em transparente, existem com vários formatos, com vários zigzags. Vocês procurem aí na Vibrolândia, vocês vão encontrar. As manguinhas ficam, vão mesmo até à base do pênis. Às vezes têm, algumas mangas têm um abraçador, digamos assim, que dá a volta ao... aqui as transparentinhas, dá a volta ao testículo para ficarem presas. Aqui o que acontece é que...
Isto é só para a parte de cima.
Certo? Sim, na realidade é como eu digo, os dois, três primeiros centímetros é que propiciam o prazer da mulher. Nós às vezes, nós estamos aqui a falar, quando as pessoas falam em tamanho de pênis, falam muitas vezes em comprimento, mas a verdade é que o diâmetro às vezes tem mais influência do que o comprimento. Os pênis mais finos têm mais dificuldades em ser abraçado pelo interior vaginal do que o pênis um pouquinho mais grosso. Quanto maior for o diâmetro, e aqui também juízo, não é? Quanto maior for o diâmetro, maior o impacto que tem no interior vaginal. E nós temos esta coisa do medir em centímetros, não é? Medir o comprimento, e poucas vezes se fala no diâmetro. E o diâmetro às vezes faz mais diferença do que propriamente o comprimento. Nestes 2, 3 centímetros da entrada vaginal, o que acontece dentro da cavidade vaginal é a sensibilidade que está ao redor. Nós temos pouca sensibilidade no fundo, a não ser que realmente bata e seja desagradável, não é? Porque senão, não. E senhores que têm pênis muito grandes e que, vamos, e mangas para nós, que temos pênis demasiado grande e a minha mulher reclama, diz ai, 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 que me magoas e que realmente essas sim, vai até ao fundo e aquilo não é nada agradável. Existem travões também, que são uma espécie de anéis vaginais, de anéis penianos que se colocam para não passar da entrada para lá. São estes anéisinhos que nós vemos aqui. Vocês podem encontrar estas dicas todas na Vibrolândia. Nosso patrocinador está de volta. Pedro não está de volta, teve cá a semana passada, mas já abandonou. Pedro é um homem que é muito viajado, anda sempre a passear por aí. Vocês têm aqui estes anéis que são colocados. Este pode ser colocado nos testículos também, mas existem anéis que são colocados aqui. Este é testicular.
Okay.
Mas
isto
são
é
colocados ao longo do pênis para que chegue ali e não passe. O homem ter alguma noção. Nós temos esta coisa, é porque quanto maior, melhor. Nada. como eu vos digo, quanto maior melhor, nada, porque vai magoar, não é? Isto, anéis de desempenho, eles chamam-lhe anéis de desempenho porque o sangue fica preso ali dentro, porque aperta, mas realmente não têm obrigatoriamente que ser anéis de desempenho. Eles ficam fixos, todos os anéis, as mangas, ficam seguros nos testículos porque senão fogem. Isto também resulta muito bem para problemas que têm, para pessoas que têm problemas de disfunções eréteis que não são graves e não precisam de medicação. Uma vez que aperta, assim, em cima do pênis, também faz com que o sangue não fuja. Estão a fazer entender?
Mas tem que ser colocado depois.
Tem que ser colocado quando ainda está um bocadinho molinho, sim. Porque senão depois não há como abraçar uma coisa na outra.
Pois é, que eu estava a imaginar aqui isto a ter um efeito contrário, que é o sangue a querer ir. E
não. O sangue tem que ir, não é? Isto é colocado quando está a meio da tumefação e depois, entretanto, à medida que o pênis vai ficando cada vez mais ereto, ele vai acabando por abraçar. Porque isto não é rígido. Isto tem algum. É um silicone que acaba por ceder um bocadinho. Fica ali a abraçar. Existem vários tamanhos, não é? Também é preciso olhar aqui os diâmetros, vês? Existem para diversos diâmetros, também é preciso verificar qual é o tamanho, o diâmetro do vosso pênis, porque isto não pode abraçar por forma a magoar, porque se abraçar por forma a magoar não vai trazer prazer nenhum, a ninguém. Ok, vocês perguntam assim, quanto maior melhor, que entusiasmante que é, quanto maior o quê? Só se for a estimulação visual de um pênis grande, porque um pênis grande, os homens e as mulheres que estão perante a relação sexual de um pênis muito grande, aquilo que reclamam é, Susana, posições que eu posso fazer para que não me magoe, situações que eu posso ter, há posições que não são possíveis com homens que têm, imagina, 18 centímetros de pênis. Uma canzana, não é? A mulher de 4 e o homem por trás dela acaba por magoar, vai bater, vai ser desconfortável, não vai ser bom. Não, esse prazer, depois também depende de todo. O prazer aqui depende muito da forma como os corpos se encaixam, daquilo que cada mulher gosta e de todas essas coisas. Mas a verdade é que o nosso pipi tem um fundo, está certo? Não é terra de ninguém. Às vezes perguntam: se o preservativo foge, se foge, fica lá dentro. Não, não, as coisas não desaparecem, não é um buraco negro, certo? O pipi tem princípio, meio e fim. Vocês não sabem onde é que é o vosso fim? Investiguem. Senhoras, quero saber se as senhoras fazem aquilo que é altamente recomendado: pegar num espelhinho e descobrir seus pipis, verem como é que está lá por dentro, lá por fora, como é que são as vossas vulvas, os vossos lábios vaginais, essa coisa toda. Há uma exposição maravilhosa de diversas vulvas, diversos lábios vaginais todos diferentes, os pipis todos bonitões, para nós sabermos que são todos diferentes de uns para os outros. Passem aí na Vibrolândia e espreitem. Os anéis, esse é mais sofisticado ainda. Esse, além de poder fazer efeito de travão, esse anel com rabbit vibratório, eu adoro, além de travar a penetração, ele ainda estimula o clitóris. Esses dois dedinhos aí do rabbit, aquilo que fazem é estimular o clitóris. É tudo de bom. Maridos, esposos, amantes, namorados, façam-se à vida. Vocês chegam às vossas parceiras com uma coisa dessas. Já expliquei que nenhum pênis vibra.
Há uns um bocadinho mais discretos.
Este não é discreto. Pronto, mas também não é discreto, mas cumpre uma função que os discretos não cumprem.
Claro.
Não é? Vocês podem encontrar mais discretinhos. Pronto, há alguns que são assim mais. Olha aí, esse anel vibratório vívido é pequenino, é discretinho, fica ali, não é? Mas dá aquela vibraçãozinha. Tu já viste transformar um pênis num vibrador? Todas as funcionalidades inerentes ao pênis e ao proprietário do mesmo, mais a vibração. É tudo de bom. É coadjuvante.
Podem dizer que existe uma. Que é injusto, não é? A questão dos vibradores?
Não é. Não é injusto. Olha, já há masturbadores masculinos. Também nenhum pipi vibra a 12 velocidades, nem faz aquelas coisas todas, nem suga ninguém àquelas velocidades todas. Nós temos que utilizar estes objetos sexuais a nosso proveito próprio e a proveito da pessoa que está connosco. Introduzam estes objetos, obviamente que se nunca utilizarem, não vão por aí fora a experimentar coisas meias maradas, mas experimentem, utilizam, introduzam devagarinho coisas interessantes no vosso relacionamento, que isto é um picantezinho, é gostoso. O que é que vocês podem utilizar aqui no sitezinho da Vibrolândia? O código Susana tem 10% de desconto direct, e tem um separadorzinho. Se vocês escreverem Susana ali em cima, vocês encontram todas as coisas que nós vamos...
Que eu estou aqui só a adicionar estes anéis.
Tu queres ser assim discreto? Se é para
também
ser...
aqui um anel dual cage.
Tu quantos anéis vais ter se tencionas comprar?
Ai, para mim tem que ser muitos.
Olha!
Estou a brincar.
É isto.
Vamos aqui. Se forem aqui à homepage e aqui em baixo encontram as escolhas de Susana.
As escolhas. Dias se vocês Ramos. Escreverem ali na lupazinha Susana, aqui vão também, voar... Não? Lá para o,
sim,
lá para o separador e as coisinhas que nós fomos falando aqui.
Faz aqui um strap-on, sugestão de um strap-on.
Faço sim, eu sou uma pessoa moderna, eu gosto de sugerir-te de mais alguma coisa. E tem aí o masturbador com aquecimento, olha aí, acerta. Com aquecimento. Fica assim um quentinho, porque agora vem aí o inverno e o homem gosta de um abraço quente, não é? Pois é.
Gosto daqui do formato.
Passem lá no sitezinho da Vibrolândia, tem coisas muito giras que vocês podem encontrar e está tudo com descontinho bom, gostoso. E vêm aí novidades. Eu não sei se para a semana já existem, para a semana ou para a próxima. Fiquem atentos, porque vêm grandes novidades na Vibrolândia. Grandes novidades.
Olha, só aqui com o teu cupão já estou a poupar 17,67€ esta compra.
Também, mas tu com 50. Ai, tu quiseste um AirTurn aquecido também. Estou a ver as tuas compras. Estou a pôr o olho aqui. Não é? Mulheres, é o que eu digo, nós mulheres temos que ficar espertas. Nós fomos sempre as porteiras do amor. Nós somos as porteiras do sexo, as porteiras do amor. É que a gente é que decide tudo e mais alguma coisa. Mas os homens agora estão à procura assim de algumas modernices. A gente tem que ficar esperta. Eles já usam, como eu vos dizia há pouquinho, uma cuequinha que faz parecer um pênis mais volumoso, uma cuequinha que faz um rabinho parecer mais gostoso. Já tomam coisas para parecer que têm ali uma semi-ereção constantemente. A gente tem que começar a tomar conta. Daqui a nada a gente nem sabe o que é que encontra ali, não é? Resumo, o que é normal? Tudo o que seja entre os 10 centímetros, está direto, entre os 10 e os 19 centímetros é considerado normal. O que é considerado comum aqui no nosso Portugal entre os 13 e os 15 centímetros? Façam as vossas medições da forma certa e relaxem. É importante é mesmo vocês saberem como utilizar o vosso pênis em proveito próprio e da pessoa que está convosco. O encaixe consegue-se com trabalho, com empenho, com dedicação e não com tamanho. Não é só porque, ai, meu pênis tem este tamanho, por isso já vai ser passível de proporcionar prazer. O prazer é uma coisa que nós proporcionamos ou conseguimos proporcionar quando estamos empenhados em alguma coisa que estamos a fazer. Não sejam brutos, não sejam descuidados, não achem que estão aí, que não precisam de ter grandes trabalhos, porque a verdade é que o homem que consegue desempenhar bem é aquele que se dedica, é aquele que trabalha. Parece que estou a fazer um anúncio para os classificados do procuram um trabalho, este é o trabalho para si. Minha gente, um beijinho, encontramos-nos na próxima semana.
Beijinhos.
Beijinhos. Zep Strip.
Estamos aqui.
Quem é o Zep Strip?
Quem? O Zé do
Zep
Strip?
Strip.
Zé do Strip.
Zé do Strip. Zep Strip. As muito meninas zangaram-se aí com um moço.
Ah, temos que avisar que vamos para o Patreon agora.
Vamos para o Patreon.
Link na descrição. Vamos para o Patreon.
Link na descrição. Até já.
Malta do Patreon sabe aquilo.
Bora.
Que os outros estão a perder.
Sim, agora conteúdos exclusivos.